Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não deixei cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei municipal número 997/2022. Súmula. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2023 e das outras providências.
Encaminho o projeto de lei número 997/2022 para as comissões competentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 12/9/2022. Ao 12º dia do mês de setembro de 2022, às 19h35, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente interino Ézio Silvino de Camargo declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Ato contínuo solicitou que fosse feito a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei número 996/2022 para as comissões competentes. Dando continuidade, solicitou que fosse realizado a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar do expediente, passou-se para a palavra livre, onde se deu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna, por ordem de chamada. Em sua fala, a vereadora Luzia Guedes Carrara comentou que todos estão vivendo um momento eleitoral de democracia, onde que todos têm o direito e dever de escolher os representantes estaduais e federais. Na oportunidade, comentou que todos possam ter a lealdade, sensatez e democracia de escolher bem estes representantes. Ato contínuo convidou a todos, principalmente as mulheres, para participarem do dia 13 de setembro de uma palestra que será ministrada pelo juiz doutor Maurício, da 3ª Vara Criminal de Justiça de Colíder, sendo esta palestra sobre a violação dos direitos da mulher, promovida pelo Rotary. Na oportunidade, comentou que mês passado foi o mês dedicado às mulheres que sofrem de violência. Comentou ainda que nesta palestra terá apresentação de um teatro, de um grupo de Colíder, para apresentar para as mulheres. Dando continuidade, comentou em relação a um bueiro. Comentou que em visitas ao bairro Bela Vista, os moradores daquele bairro cobraram em relação a um bueiro, que já faz algum tempo que está caído. Na oportunidade, pedi ao prefeito que olhe com carinho para o município de Nova Santa Helena. Ato contínuo comentou que recebeu algumas cobranças da população em relação à feira, pedindo que a mesma fosse realizada na Praça João Alberto Zanetti. Na oportunidade, comentou que está vendo a possibilidade de fazer uma indicação, podendo até ser conjunta, enquanto não há o barracão, que a feira seja realizada na Praça João Alberto Zanetti. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello comentou sobre a fala da vereadora Luzia em relação à mudança da feira para a Praça João Alberto Zanetti. Comentou que no local que a feira é realizada, sendo no canteiro da Casa do Artesão, é o local apropriado. Comentou ainda que no dia que os feirantes foram para a praça, foi no dia 7 de setembro, por isso que tinha muitas pessoas presentes no local, aumentando assim o consumo dos produtos dos feirantes. Na oportunidade, comentou que se esta mudança for para a melhoria dos feirantes, a mesma tem que ser revista e pensada. Dando continuidade, parabenizou o prefeito e toda a Secretaria de Obras pelos trabalhos prestados a este município. Ato contínuo, comentou sobre uma indicação de sua autoria, que é solicitando ao Poder Executivo que tome as providências necessárias no sentido de comprar 5 concentradores de oxigênio portátil para auxiliar as pessoas que têm doenças respiratórias e precisam de oxigênio. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Marcelo Pimenta comentou sobre o leilão da PAI, que será realizado no dia 30 de setembro, às 19 horas, na quadra Fernando Missassi. Na oportunidade, convidou a todos para participarem deste leilão e pediu a todos que queiram ajudar com doações que procurem a equipe da PAI. Comentou ainda que este leilão, além de beneficiar a PAI, irá beneficiar o tratamento médico do senhor José Cologe. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou sobre o desfile cívico realizado no dia 7 de setembro, sendo uma grande festa para a população de Nova Santa Helena. E na oportunidade, parabenizou toda a administração pela realização deste evento, bem como parabenizou todos os pais e suas crianças que participaram deste desfile. Dando continuidade, comentou que a eleição está chegando e pediu à população de Nova Santa Helena que escolham representantes que tenham compromisso e que contribuíram com este município. Ato contínuo, comentou sobre duas indicações de sua autoria, sendo que é uma solicitando ao Poder Executivo que implante faixas de pedestres em 4 pontos dentro deste município, sendo em frente ao Mercado Trevo, em frente ao Posto Avenida, devido que nos dias de feiras aumenta o grande fluxo de pessoas e condutores de veículos, bem como em frente do Banco Sicredi e em frente à Escola Branca de Neve. E a outra indicação é solicitando ao Poder Executivo que providencie um campo suíço no bairro Vila Bela. E finalizou com outros comentários. Com a fala, o vereador José Anselmo Cacefo parabenizou a todos os professores que estiveram à frente do desfile cívico realizado no dia 7 de setembro, sendo um desfile muito bonito. Dando continuidade, comentou que recebeu reclamações de alguns dos moradores da rua Pirajuí, em relação à firma que está executando os trabalhos de asfalto naquela rua. Na oportunidade, comentou que existe firma ruim, e existe a muito ruim, e esta específica é a muito ruim, tendo em vista que tem 2 caminhões puxando cascalhos, e eles colocam os cascalhos em locais que impedem os moradores de entrarem de carro em suas casas, bem como o caminhão do lixo não consegue passar e nem o caminhão pipa. E pediu aos demais vereadores que ajude a cobrar. Na oportunidade, em sessão, foi-lhe informado que este cascalho foi esparramado, resolvendo assim este problema. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o vereador Cleiton José Zanata comentou que no dia 4 de setembro, o STF cancelou o piso salarial da enfermagem. Comentou ainda que se sente muito triste em relação a isto, tendo em vista que estes profissionais, na época de pandemia, estiveram à frente da Covid. E muitos destes profissionais perderam suas vidas. Na oportunidade, comentou que acredita que logo isto será resolvido. E o direito destes profissionais vão vir à tona. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura dos projetos de lei número 994 e número 995. E indicações número 27, 28 e 29, todos aprovados por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20 horas e 40 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata.
Ata da sessão ordinária do dia 12/9/2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereadora Luzia.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento os nobres colegas em nome do nosso presidente Ademir. Cumprimento os funcionários da casa, Menatti, nos transmitindo hoje aqui. Cumprimentando o Chagai, o Rodrigo, né? Que, o Ricardo, que está aqui presente todas as sessões. Eu não sei por que eu vejo Rodrigo no Ricardo. Mas cumprimentar vocês de casa, né? Que hoje mais uma sessão para a gente discutir, aprovar e deliberar nossas leis, que é a função de nós como vereadores. Esse é o papel do vereador, em acompanhar as leis, fazer indicação, acompanhar os projetos, e isso, né, nos cabe. E eu dedico todo o meu carinho, o meu tempo, né, para correr atrás disso. E aproveitando aqui que nós somos os representantes do povo, quero aqui em tribuna deixar uma mensagem ao nosso prefeito, que vem aí desempenhando um bom trabalho, cuidando bem da nossa cidade, mas que ele olhe também com carinho para nossas indicações, que não é a indicação da vereadora Luzia, ou do vereador Valdir, ou do vereador tal e tal. E sim, a indicação que a gente faz é a pedido da população que ali mora. E tem várias indicações, e uma que eu gostaria de cobrar com carinho é a dos buracos, principalmente nas ruas asfaltadas. Né? Vem assim, degradando, e foi passado em vários setores, né? A lama asfáltica, não foi corrigido bem esses buracos. Então, prefeito, eu peço com carinho, porque está chegando a chuvarada e depois nós não vamos dar conta de executar. E também as outras indicações de suma relevância que tem aí, né, na prefeitura, mandado por esse poder legislativo, né, que vamos ter essa parceria em estar fazendo. Também estamos vivendo aí um período eleitoral, e é complicado, né, porque cada um tem o seu representante. Quero dizer aqui muito obrigado às pessoas que estão nos recebendo, recebendo os agentes políticos em sua casa, porque exercer a democracia é isso, é receber, é avaliar, é votar no dia 2 com consciência e escolhendo representante que vão estar junto conosco por mais 4 anos. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade estarmos aqui nessa Casa de Leis, fazendo a nossa parte, a nossa obrigação. Cumprimento o senhor presidente, no qual todos os nobres vereadores, vereadora Luzia, secretária Rosana, a secretária também a Maria, que está aí também, e cumprimentar também, sempre fazendo presença aqui, o Xangaia, companheiro de guerra, né? E o Ricardo também, Ricardo, né? Está sempre presente também, amigão da gente aí. Queria também hoje e cumprimentar as pessoas também que estão nos assistindo em casa, também que não podem estar presentes, às vezes podiam estar aqui, mas estão nos assistindo. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe cada um. Um abraço para o seu Edinho, também sempre nos acompanhando, seu Edinho. E que sempre tenha, Deus abençoe, muita saúde aí para o senhor. Quero hoje, se a minha fala, senhor presidente, que na sessão passada até eu não falei, até tinha muitas coisas e acabei não citando do dia 7 de setembro passou, mas eu não fiz comentário nessa data. E fiquei muito feliz, sempre venho falando que nós temos que voltar o patriotismo, né, no nosso país, nas nossas cidades, voltar o 7 de setembro, como foi feito ali. Quero parabenizar o prefeito Paulinho, o vice Rafael, toda a equipe, a secretária de Educação, todo o secretariado também que estiveram presentes, acompanhando, e também os professores, né? Os professores também, todos juntos fazendo as suas funções, todas as comunidades, de todos os setores que participaram nisso aí, secretariado, muito importante isso. As crianças, dá para ver, as crianças todas felizes, né? Felizes ali desfilando, essas fanfarras de fora, e pode-se trabalhar essas fanfarras de Nova Santa Helena, que é muito, muito bonito de ver isso aí. Então, com certeza, as crianças já vão se preparando para o ano que vem, vão já preparando, esperando essa data para desfilar novamente. Então, e deu para ver que você vai vendo quanta criança, né, vereador Pituca, quantas crianças tem em nossa cidade ali, e número de jovens, né, estudantes pequenos ali, e para você ver na rua ali, que aí que dá para ver a quantidade de crianças ali. Então, tem que incentivar. Parabéns mais uma vez, prefeito, por essa iniciativa. Sempre pensei isso de voltar o desfile, né? E com certeza, cada vez melhorando mais Nova Santa Helena, essas coisas, vai ter mais aquela a união entre as crianças, né? Com os pais ali assistindo as crianças. Isso é muito, muito, muito bom. Patriotismo, e nós temos que sempre estar sempre ligado nesse dia 7 de setembro. Um abraço a todos vocês, são essas minhas palavras de hoje. Um abraço, uma boa noite a todos.
Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora, funcionário dessa casa. Boa noite a vocês que estão aqui nos prestigiando. E boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Quero aqui falar sobre o projeto que está em pauta hoje, o projeto 996 de 2022, que é referente ao REFIS 2022. Projeto esse de suma importância para regularização dos seus tributos municipais, quem está em débito, né, com os tributos municipais aí, inscrito na dívida ativa. Então, que procure a prefeitura, nós vamos estar aqui, vai passar esse projeto hoje, de muita importância, acredito eu que será aprovado. Sendo aprovado esse projeto, os inadimplentes terão que formalizar esse seu pedido para entrar no REFIS até 31 de outubro, né, esse podendo ser parcelado em até 4 vezes, e pagamento em parcela única, que está em pauta no projeto, é abatimento de 100% nos juros e multas, não no percentual, não no valor da parcela do débito, mas sim abatimento dos juros e multa. Quem for pagar em 2 pagamentos, será abatido 80% dos juros e multas, e 3 a 4 parcelas, 50%. Então, isso é uma forma de quem está em débito regularizar a sua situação, né, e voltar a limpar o nome, porque o nome está escrito na dívida ativa, e isso aí prejudica muito. E também uma forma de arrecadar, a prefeitura arrecadar seus tributos, que o tributo está lá, é uma forma de o prefeito estar reinvestindo na cidade, com recursos próprios aí, está investindo na cidade. Quero dizer também sobre o censo do IBGE, que está acontecendo no Brasil, né? Não só no nosso município, mas em todo o Brasil. Nós temos aí nossos recenseadores, estão devidamente identificados com crachá, com uniforme do IBGE. Então, peço à população que receba esses recenseadores aí, porque isso aí é de suma importância para o nosso município. Através desse censo, é onde que a gente pode, o prefeito, a prefeitura, consegue ter um norte para poder estar vindo recursos para o nosso município e também investindo de melhor forma. Então, peço a vocês aí de casa que recebam os recenseadores, eles estão devidamente identificados, né, e respondam o questionamento com mais sinceridade, para poder isso ser bem, para que o censo seja bem específico, né? Então era o que eu tinha para hoje, pessoal. Boa noite a todos vocês, fiquem todos com Deus.
Ok, vereador. Vereador Valdir.
Obrigado, presidente.
Vereador Anselmo.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Luzia. Boa noite, Minati. Boa noite, Ricardo Xangai, que está aí presente. Seja sempre bem-vindo nessa casa de lei. Em nome do nosso amigo Edinho, que não perde uma sessão, cumprimento a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Senhor presidente, eu queria só ver certinho aqui, porque teve umas reclamações lá da Vila Atlântica, para que dia que esses maquinários vai, que estão indo para lá. O pessoal está cobrando realmente, o pessoal já está começando agora com essa chuva, que já está para chegar e para começar a plantar, e tem muita gente que está precisando dos maquinários para estar arrumando essas estradas lá. E até mesmo um pedaço ali onde está vindo calcário de Cláudia, passando por dentro ali do assentamento Ken, onde o pessoal de Cláudia está levando cascalho para a Cláudia, onde estão fazendo o asfalto lá e tá, a estrada está bem ruim mesmo, e eu fui até lá dar uma olhada. Aí eu pediria ver que dia mais ou menos que o prefeito estão descendo, com o maquinário, para estar lá fazendo essas obras aí, porque o pessoal está cobrando e realmente está na razão. Já faz quase um ano que os maquinários não vão para lá, e nós temos que sim valorizar as pessoas que estão plantando e ajudando o nosso município. Queria falar um pouco também, senhor presidente, agora, dia 2 de outubro, já começam as eleições para candidato. E aonde que nós, vereadores, nessa casa de lei, nós temos um compromisso com a população. E junto com o compromisso com a população, nós temos um compromisso de eleger os nossos deputados federal, estadual, senador, governador e presidente. E nós, o município Nova Santa Helena, você que está em casa nos ajudando, nos assistindo, nós temos hoje aproximadamente 3 deputados federal que realmente precisa ganhar para estar mostrando o trabalho que vem fazendo para o município de Nova Santa Helena. Assim também nós temos 3, 4 deputados estadual que quase todas as emendas que estão aqui no município estão sendo aplicadas por esses deputados. Então a gente tem que escolher muito bem os candidatos para dia 2 de outubro para que possamos junto com esses deputados, conhecimento que a gente tem lá em Cuiabá, lá em Brasília, para que nós possamos ir lá e estar cobrando e mandando emenda para o nosso município. Então, assim, deputado federal, nós temos, cada um de vocês pode escolher, três ou quatro deputados que têm emendas no município, é fácil de saber. Nós temos deputado estadual também, que é 3 ou 4 deputados estaduais, é a coisa mais fácil do mundo para saber. É só olhar, puxar e ver as emendas deles. Temos candidato ao Senado, tem serviço prestado aqui também, os 3 candidatos a senador têm o serviço do nosso município. Temos candidato a governador, candidato esse que vem trabalhando, vem mostrando a diferença no município de Nova Santa Helena. Quase tudo que aconteceu e está acontecendo no município foi emenda federal e juntamente com a emenda do governo do estado. E temos também a votação para presidente. Eu sempre falo, senhor presidente, já falei 22 vezes, que não adianta a gente ficar brigando, discutindo por política. A gente tem o objetivo de escolher o candidato certo. E para escolher o candidato certo, é dia 2 de outubro, apoiando essas pessoas que realmente têm compromisso com o município. Desde já, meu muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Ézio.
Sim, presidente. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a vocês que estão em casa, vocês que nos assistem de casa, vocês que estão presentes nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu venho aqui lembrar nosso prefeito, secretário de obras, sobre algumas obras que estão sendo cobradas há muito tempo no nosso bairro, ali, bairro Bela Vista, nosso bairro onde eu e Pituca residimos, sempre somos cobrados ali a respeito de um bueiro. E tem uma pessoa, já uma família morando bem próximo ali do bueiro. Aí ele tem que fazer uma volta, ainda tem uma saída, tá bom ainda, mas se puder que o prefeito faça aquele bueiro ali, facilita a vida daquela família. Já está morando ali, residindo, investindo no município, desenvolvendo a cidade. Então, o mínimo que eles merecem é que seja feito aquele bueiro. E também foi cobrado bastante ano passado a respeito de água, de uma água enxurrada que vem da rua e entra nas casas. Então, já começando novamente, período chuvoso, e peço atenção, senhor secretário de obras, prefeito, que possa estar ajeitando isso ali para aquelas famílias, para que não venha dar transtorno nesse período chuvoso novamente. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Obrigado, presidente.
Quero aqui também cumprimentar os companheiros vereadores, vereadora Luzia, cumprimentar aqui o nosso companheiro Xangai, cumprimentar também o meu afilhado Ricardo, que está ali, né, Ricardo? E a vereadora Luzia troca os nomes aí, mas é bem lembrado. Cumprimentar também meu filho que está ali, nosso companheiro Menatti, os funcionários dessa Casa de Leis. Quero aqui também cumprimentar toda a população de Nova Santa Helena, das comunidades, comunidade atlântica, assentamento Quênio. Quero te cumprimentar também, agradecer ao meu vice-presidente, né, que assumiu e presidiu aí a sessão passada aí na minha ausência aí. Obrigado aí pelos seus trabalhos aí. Queria também aqui fazer alguns pequenos comentários, né, onde essa semana a gente teve, eu acho que todos aí teve acesso aí a umas máquinas, esteira, né, onde atearam o fogo, né. A instituição do IBAMA, da SEMA, é uma instituição que eu respeito muito. Só que, infelizmente, temos alguns agentes, né, que preferem combater o crime com outro crime. Se a Maria ou o seu José juntar umas folhas lá debaixo da sua árvore e colocar para o fogo, ela vai ser penalizada e é crime ambiental. Tem sujeito de até apreensão e multa, né? Mas, infelizmente, temos alguns agentes nessas corporações que nem sei se devo chamar de agente, né? Essas pessoas não são seres humanos. São as pessoas covardes que chegam e atiram fogo na máquina parada. E por que que fazem isso? E por que que são covardes? Porque é muito simples você abordar um operador da máquina que está cometendo ali um crime ambiental, que seja, com um fuzil na mão ou com a pistola e atirar fogo. Então, quando a pessoa usa do seu poder e de armas de fogo para ameaçar e atirar fogo num bem que não é dele, então isso não pode ser considerado agente. Tem que ser considerado covardes. Porque é muito triste você ver a pessoa lutando, batalhando para adquirir seus bens, infelizmente estava cometendo uma infração, se é que estava, que pune. Temos a lei aí para punir essas pessoas, mas jamais atirar fogo na máquina ou do bem que seja de qualquer pessoa, qualquer cidadão. Infelizmente essas coisas acontecem,
nosso governo federal não conseguiu resolver essa situação, o governo do estado muito menos ainda, e me admira muito essas ONGs também que patrocinam e financiam esses órgãos. Eles não têm a capacidade de minimizar esse tipo de situação. Então é revoltante da gente ver o que aconteceu aí. A pessoa combatendo o crime, com outro crime maior ainda, que é atirando fogo. Gostaria que também de responder a pergunta do vereador Cleito a respeito das estradas, né, vereador da Atlântica. Realmente há uma preocupação da população aí, que está começando a voltar a chuva. Mas segundo as informações que a gente tem da Secretaria de Obra, eu acredito que essa semana o maquinário já vai estar deslocando aí para o lado do assentamento Kênio, comunidade Atlântica. Infelizmente, o ano passado nós fizemos ali uns 30 quilômetros de cascalhamento em parceria com o município de Cláudia. Infelizmente, temos hoje o pessoal da MT Sul que está fazendo aquele pavimento de Cláudia a Marcelândia ali para sair na 320. Infelizmente, ele estourou tudo a nossa estrada. Então, nós temos também que pedir para o nosso secretário, pedir para o nosso prefeito, que entre em contato aí com o prefeito de Cláudia, né, para que providencie, que eles recuperem a estrada que eles estragaram, né, devido aos caminhões deles, são uns caminhões muito grandes, né, muito, muito pesados. Então, infelizmente, acabou estragando muito a nossa estrada. E quem vai pagar com isso aí, depois que eles saírem, com certeza vai ser a população do nosso município. Então, só para responder a tua pergunta aí, essa semana já está tudo aí programado para estar descendo lá para atender a comunidade Atlântica e o Cânion. Vejo também aqui a preocupação do vereador Ézio com o bairro Bela Vista, né? Infelizmente, já vai começar a chuvarada de novo e aquele bueiro ali, infelizmente, até hoje não foi feito ainda. É lógico que o Vila Bela hoje tem 6 entradas, né? Para entrar e sair. Mas não é porque tem 6 entradas que nós devemos também deixar uma estrada isolada. E com certeza as pessoas que estão ali, elas dependem de sair ali, elas pagam seus IPTU. Então, com certeza, vereador, o senhor está lembrando aí, já faz horas também, e vamos junto cobrar o nosso prefeito municipal, que ele providencia o mais urgente possível a recuperação daqueles bueiros ali. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 996/2022.
Projeto de lei número 996/2022. Súmula. Institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2022, no âmbito do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso, e da outras providências.
Esse refis aí que o prefeito colocou aqui para ser votado nesta sessão, né? O vereador Marcelo já colocou ali as vantagens, né, que tem esse refis aí. Então, pedi aí carecidamente para a população aí que tem seus débitos aí com o município. Isso aí é uma cobrança, não é uma cobrança da Câmara de Vereador, nem é uma cobrança do prefeito. Isso aí é uma cobrança do município, isso aí é obrigatório todos nós que moramos aqui arcar com essa dívida. Infelizmente, tem muitas pessoas aí que estão com seus IPTUs, estão com suas dívidas públicas aí atrasadas, né? Então, isso aí é uma parceria aí do município aí, o prefeito pedindo para a Câmara que rever essa situação aí, isentando 100% juros e multas dessas dívidas. Então, pedindo para a população aí, que tem um prazo também limitado aí, acho que não sei se é 60 ou 90 dias aí, que essas pessoas procuram o município para legalizar a sua situação lá. Isso aí eu acho que vai ser um projeto muito importante, principalmente para quem tem as suas dívidas aí para pagar para o município. Então, essa é a hora de estar renegociando aí e ganhando esse desconto aí de 100% de juros e multa. Vereadora Luzia.
Presidente, eu acho assim que a semana passada discutimos esse projeto. Hoje chegou nessa casa uma uma nova emenda, uma explicação, né, que deu para a gente entender melhor. É um projeto de suma importância que o município vem, né, a não ficar inadimplente. Todos nós sabemos que essa dívida passa a ser uma dívida ativa, vai para o fórum. Então, todos vão ter a oportunidade de sair do juro, das multas. E eu acredito que todo cidadão que tenha esse débito estará quitando e ficando legalizado com seus terrenos. Sou favorável à Lei 996/2022, presidente.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Antes de dar meu voto, senhor presidente, também coloco esse projeto ali de uma extrema importância. Sempre vem acumulando, né? As pessoas às vezes não pagando IPTU e não vai pagando, e vai acumulando sempre no município. Essa dívida vai longe, as pessoas ficam dívida ativa, e aqui um pouquinho acaba atrapalhando até essas para o próprio contribuinte, ficando muito tempo isso aí. E esse aí, acho que eu parabenizo o prefeito por esse ato, né? E de enviar para a Câmara esse projeto, para que as pessoas possam legalizar esses IPTU que estão atrasados. Então, vai ser de extrema importância. Juros e multas 100% ali, é só procurarem na prefeitura, que com certeza vão entender melhor, que as pessoas não estão às vezes entendendo, mas procurem legalizar isso aí, as pessoas que têm com 100% de juros e multa, com 30 à vista, né? um desconto, tem com 30 dias, tem com 60 dias, e assim por diante. Então, achei muito, muito, muito importante esse projeto, né, presidente? Senhor presidente, que as pessoas possam, né? Possam, eu acho que até ajudar, então, na prefeitura, e a prefeitura conceder esse dinheiro, fazer obras na cidade, né? Fazer obras na cidade que realmente vai ajudar muito, muito. Então, que esse projeto é grande revalia mesmo. Sou favorável a esse projeto, senhor presidente.
Ok, vereador Marcelo.
Sou favorável ao projeto 996, presidente.
Vereador Ezio.
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, só para me entender, esse tem prazo para dar entrada?
Sim, vereador, tem um prazo aí até, se não me engano, acho novembro. Novembro, alguma coisa nesse sentido aí. Não,
porque até para a população ficar ciente, né? Ciente para ter esse prazo para
sim, ter então,
esse desconto, né?
Por isso que a gente pede aqui encarecidamente, né, que a população está procurando o município, né, a partir do momento que esse projeto foi votado, né? Então que a população aí começa a procurar o município e a prefeitura para estar adquirindo esses descontos aí, sendo beneficiado com isso aí.
Sim, até o dia 31 de outubro, Marcelo. Então, é para a população ficar ciente, então, né, até o dia 31 de outubro, né? Procura, né, os órgãos responsáveis para ter o seu desconto. Eu voto favorável. Né?
Ok, vereador. Vereador Anselmo.
Senhor presidente, antes do meu voto, eu vou fazer um pequeno comentário. Eu acho que esse refinanciamento, com esse desconto e esse prazo, eu acho que é uma facilidade para quem quiser pagar, né? Eu acho que se o cara só não paga se não tiver boa vontade mesmo. Sou favorável, senhor presidente.
Ok, vereador. Vereador Cleito.
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Luiz.
Então, presidente, a importância desse projeto, né? Além da pessoa que está devendo, o cidadão que estiver devendo aí, vai ser abatido o juro e as multas dele. E ele vai estar contribuindo também para o desenvolvimento do município, né? Que a gente vê o município aí com várias obras em andamento. Então, é um dinheiro que o cidadão está pagando que não está sendo em vão, né? Está sendo retribuído em forma de obras e um desenvolvimento do município. Então, um projeto muito bom isso aí. E eu sou favorável.
Projeto de lei número 996/2022, aprovado por unanimidade.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da indicação número 30/2022.
Indicação número 30/2022. Excelentíssimo presidente Ademir Dias da Silva, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao Sr. Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal disponibilize recurso próprio para manter o programa de assistência às famílias carentes que necessitam da cesta verde e de outras providências. Justificativa. Este programa, denominado como Cesta Verde, é um programa que leva frutas, legumes, verduras e tubérculos produzidos por meio de agricultura familiar às famílias carentes, sendo extremamente necessário para os munícipes de Nova Santa Helena. Cabe ressaltar que este programa tem um prazo de duração, e após o término deste prazo, essas famílias carentes ficam sem receber essas cestas. Sendo assim, venho por meio dessa indicação solicitar ao Poder Executivo Municipal que, após este término, continue fornecendo este mesmo auxílio às famílias por meio de recurso próprio. Sendo assim, atendendo os anseios da população, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação, discussão e votação. Como eu sou autor dessa indicação aí, né? Quero fazer aqui um breve comentário, né? Isso aqui deveria ser um projeto legislativo, né? Mas como a Câmara de Vereadores não tem autonomia para gerar despesa para o município, então a gente está fazendo aí essa indicação. Há uma certa preocupação, até inclusive, do pessoal da Secretaria de Agricultura, né? Onde eles têm esses programas aí que vêm do governo do Estado. E então, esses convênios, ele tem um início e tem um término, né? Depende do recurso que vem para atender a população mais carente do nosso município. Infelizmente, muitas vezes vem aí 4, 5 meses ou 8 meses, vem esse convênio. Esse convênio depois ele acaba. E quando ele acaba, essas famílias que estão sendo beneficiadas com essa cesta verde, ela passa a não ser mais assistida com essa cesta verde. Então, aqui é uma indicação que o prefeito aí arrume recurso, né, para estar atendendo aí essa demanda aí das famílias mais carentes do município. E com isso também vai estar aí também atendendo aí, comprando das famílias que produz, né? E muitas vezes, enquanto tem um convênio, a família que está lá no sítio, a agricultura familiar que está produzindo isso aí, acabou o convênio, ela não tem mais para quem expor essa mercadoria. Então, que isso aí fica meio contínuo, né? Quando tem o convênio, ela vai estar sendo assistida. Quando não tem, o município aí arca com essa compra aí dessa cesta verde para as famílias mais carentes, né? Que são poucas famílias, mas que realmente necessitam disso aí. E os agricultores também que produzem, é uma maneira de incentivar eles, né, a estar produzindo aí para a população aí do nosso município. Então, essa é uma indicação aí que a gente está pedindo para o prefeito, onde ele viabiliza aí recursos, né, para que ele esteja comprando isso aí. Vereadora Luzia.
Parabéns, vereador, pela indicação. A gente vê também que tem algumas famílias que não recebem essa cesta, né, e muitas vezes reclamam para a gente. Então, também que essas famílias procurem o CRAS e que também seja aumentado, talvez, os números, né? Porque a gente vê que a cesta verde, eles recebem a cada 15 dias. E como você disse, é um período curto que vem essas verbas. Então, assim, mesmo que seja a cada 15 dias, que aumente talvez o número de famílias. Que ainda tem famílias que a gente depara quando você está fazendo uma visita, que não estão ainda aptas a receber, né? Que até... ou por elas, ou até mesmo pelo pessoal do CRAS, que faça um levantamento e a gente vê se consegue atender todas as famílias. E sou favorável à indicação, presidente.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Também, presidente, parabenizo Vossa Excelência por essa indicação muito, muito boa. Não tenho dúvida disso aí, já participei disso aí, então é muito, muito bom. Sempre vem o recurso do governo estadual, né, ali para em prol disso aí, e sempre tem, ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar esse recurso. Quando que acaba, as pessoas que plantam essas coisas, que entregam no município, talvez fiquem aqueles produtos a mais nas suas lavouras, né, e aí sempre podendo entregar para ninguém acabar estragando o produto. E vai esse programa como tem, quando acabou, daria continuidade o município, né, disponibilizando desse recurso para a compra desse produto, desses legumes, né, verduras, dos situantes, e pode se aumentar mais ainda. E com certeza isso aí ajuda muito, muito as pessoas carentes da cidade. Acho que isso aí, saúde, sempre fala assim, as pessoas se alimentando bem têm uma saúde saudável, né? Então, alimento, saúde, verduras, legumes, tudo isso aí, a saúde da pessoa é outra. Então, não tenho dúvida disso aí. Então, é uma indicação muito, muito boa, muito valiosa. Com certeza o prefeito vai ver com carinho isso aí, sim, senhor presidente. Sou favorável a essa indicação aí.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Sou favorável à indicação, presidente.
Vereador Ezio.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Então, parabéns, presidente. Até você colocou muito bem, esses dias atrás, 10, 15 dias atrás, eu fiz uma cobrança pesada para o secretário de Agricultura em relação a esses programas. A morosidade que estava, a gente sabe que a dificuldade que tem de fazer esses programas. Mas começou devagar agora, mas começaram já a atender. Isso aí, presidente, é uma promessa de campanha do prefeito. Eu me lembro muito bem quando a gente andava junto, o prefeito disse que ia melhorar os que já tinha, procurar outros melhores programas, angariar mais recursos, incentivar o produtor a documento, ter inscrição, INEA. Então, isso não estava acontecendo, eu fiz uma cobrança para que isso acontecesse. Mas isso é uma promessa de campanha do prefeito, e ele disse que de agora para frente ele vai olhar com mais carinho essa situação. Então, a indicação veio na hora certa. E a gente está aqui para ser companheiro e ajudar no que for preciso. Pode contar comigo nisso daí, que a gente é parceiro e vão estar colaborando para que isso aconteça. Porque a gente vê a felicidade de uma mãe de família, hora que entrega aquele pouquinho, faz a conta, 200, 300, 400 reais. Tem mãe que chega e pula para cima. Ah, essa semana eu vou ter como pagar o gás, como pagar a minha conta de energia. Parece uma coisa insignificante, mas para certas famílias, isso é um dinheiro muito bem-vindo. Parabéns, presidente, pela indicação. Meu voto é favorável.
Até, né, vereador, essa indicação aqui, mas também atendendo aí uma reivindicação aí das pessoas que realmente necessitam, né, e das pessoas que fornecem também. E há uma certa preocupação também da equipe da Secretaria de Agricultura, né, porque eles têm um trabalho danado para conseguir esses convênios. Então, eles sabem que não é do jeito que eles querem, não é por falta de esforço, né, que muitas vezes o convênio acaba e não consegue já renovar outro, né. Não depende deles, depende do governo do estado. E o nosso município, graças a Deus, ele está sendo bem feito a sua gestão aqui, e com certeza o nosso município tem dinheiro sim para estar aí comprando e atendendo essa população aí que mais precisa. Vereador Cleito.
Queria fazer umas colocações, presidente, também, sobre essa cesta básica, muito importante realmente para o município, igual a Vossa Excelência está falando. Mas, assim, nós temos muito programa hoje do governo federal. E igual o Luiz está falando, a gente vê que realmente, a gente anda nas casas aí, a gente vê que a maioria em casa tem sua verdura, sua alface, sua cebolinha, seu tomate, tudo planta, que a gente planta e a gente colhe. Então, assim, nós temos o programa federal, que eu não sei quantos meses que é, que no caso que é agora que está sendo distribuído. É um convênio do governo federal. A Vossa Excelência sabe quantos meses que é do governo federal depois acaba essas entregas da cesta verde?
Vereador, até onde vem meu conhecimento, esse vem um valor X, né? Então aí depende muito de quantas famílias que está cadastrada no programa, né? Ele não vem assim determinado para 5 meses ou para 6 meses. Então ali vem um valor ali tipo de 100 mil reais para atender essas famílias. Então a demanda depende muito, né, de quantas famílias que estão aí sendo beneficiadas nesse programa. Então não dá para saber certo quantos meses, né, no caso que vem. E essa indicação mesmo é mais pedindo que o prefeito que ele supra essa necessidade. Se, por exemplo, o governo federal, o governo do estado conseguiu mandar esse convênio, deu para fechar o ano inteirinho atendendo essas famílias, parabéns, o município não vai gastar nada. Mas se caso faltou de 2, 3, 4 ou 5 meses para fechar o ano, até que consiga-se o outro convênio, que o município arca aí com essas despesas aí.
Ah, agora entendi como é que é. Mas sou favorável, presidente.
Vereador Anselmo.
Sou favorável também, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, dá o meu voto, né? Quero aqui parabenizar até o setor de agricultura, né? Secretário, com a sua equipe lá, o Silvio, aonde correu atrás, né? Agora e montou-se esses dois projetos, que é o PA e o PI. O PNA e o PA, né? Que é os recursos, onde capita os recursos para atender os nossos agricultores, né? Agricultor, e servir também a população de uma maneira geral. Mas muito boa a indicação. É, a legalidade depois para suprir essa em falta desses produtos depois que vencer o projeto, a legalidade para manter essas famílias assim que está recebendo, que vem a receber depois que terminar o prazo do projeto?
A legalidade ainda não tem, né? Mas a partir do momento que o prefeito usa a Secretaria de Assistência Social e ele fazer um projeto e mandar para essa casa de leis e ela aprovar, aí passa a ter legalidade, sim, para adquirir essa cesta.
Sim, então, muito boa indicação, né? Sou favorável, sim, porque nossas famílias na Nova Santa Helena tem muitas pessoas que realmente precisam mesmo, né? Desse atendimento, desse olhar mais aprofundado pelo prefeito, nós, vereador e gestor público. Meu voto favorável.
Ok, vereador.
Indicação número 30/2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Tenha todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus.
Mas eles estão...